Temos crédito para melhoria ou ampliação do seu negócio formal ou informal, para investir em equipamentos, para capital de giro, mercadorias e também para a reforma do seu local de trabalho. Entre em contato através do 0800-648-4444 ou visite nossa unidade mais próxima.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Vamos dando sequência, 9 horas com 33 minutos. Vamos dando sequência às nossas abordagens dos assuntos aqui na nossa programação. E agora nós vamos falar de eventos programados que nós tínhamos já um transferido, que aconteceria amanhã no município de São José do Ouro, já transferido para 8 de junho. E nós vamos ver o impacto que toda essa situação climática traz também para esse setor. Nós vamos falar da agropecuária. Por quê? Porque da pecuária, precisamente, porque nós vamos falar sobre as feiras de terneiros, terneiras e vaquilhonas, que são tradicionais na nossa região. Nós tínhamos programado para amanhã em São José do Ouro, já foi transferido para o dia 8 de junho. E temos programado 18 de maio em Lagoa Vermelha e 25 de maio em Machadinho. Nós estamos recebendo aqui o leiloeiro e proprietário da empresa MF Negócios Rurais, Miguel Ferreira, para nos falar um pouquinho a respeito de todo esse contexto e as influências desse contexto no negócio que é as feiras aqui da nossa região. Miguel, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação, mais uma vez, podermos estar aqui para levar as informações, a questão da, principalmente agora, das nossas feiras. E que, infelizmente, em função dessa tragédia que está acontecendo aí no estado do Rio Grande do Sul, como nunca visto antes, né, Rudy? Então, já, infelizmente, essa de São José do Ouro já foi transferida para dia 8 de junho, como tu disseste, e a semana que vem seria aqui em Lagoa Vermelha, mas ainda estamos correndo o risco de também não poder fazer, em função do sistema da Prosergues, que está fora. Então, não existe como a gente emitir o GTA para a saída do gado vivo, né? Então não tem como fazer essa transferência de gado da fazenda para o parque em função do GTA não poder ser emitido. O único GTA que está sendo permitido a emissão é o GTA para abate, porque é questão de alimento.
Sim.
Então daí esse está sendo feito manualmente. Mas para transferência de gado vivo não tem previsão de volta. Nós estamos na torcida que a semana que vem possa ser liberado, mas corremos o risco de ter que transferir também a de Lagoa Vermelha.
Este é o principal motivo, tem outros motivos que faz com que as feiras sejam transferidas para as outras datas, Miguel?
Ah, tem outros motivos também, não é só a emissão de GTA. Nós temos problemas de confinamentos que foram completamente alagados, e a maioria hoje da compra do terneiro, além de ir para pastagem, vai também a confinamento.
Sim.
E essa enchente, o pessoal fala que é só lá na região da Grande Porto Alegre, na região da Ribeirinha ali de Rio Pardo e Mussum, aquela região ali. Mas isso aí, Rudy, afeta o estado inteiro. Porque aqui, atrás de nós, aqui né, na região de Erechim, Aratiba, aquelas cidades ali, estão completamente alagadas. Eu passei lá ontem. Tá, o rio saiu fora da caixa e avançou em toda a pastagem que é de área Vieira de Rio.
Sim.
Completamente alagada, não tem mais pasto, é só barro. Então aquele comprador que ia comprar o terneiro para botar lá também, esse não tem condições mais de comprar e botar. Sem contar também que as estradas que tem os bueiros. Os bueiros, que é uma coisa bem simples, né? Isso aqui dá 5 metros de largura, mas foi embora tudo. Enquanto não arrumar, não passa. Não Sim. entra boi, não sai boi. Então não é só a questão de GTA. Principalmente o acesso para as propriedades foram bastante prejudicados.
Daqui a pouco, compradores que vinham de outras regiões, já tem rodovias bloqueadas, já não podem vir, e aí também já compromete o negócio.
Compromete o negócio, justamente. Então é uma série de fatores que com essas tragédias fica completamente imprevisível. Um exemplo, ontem eu fui abastecer a caminhonete e não tinha óleo em nenhum posto da Rede Sim para botar óleo. Então, como as estradas estão trancadas, o fluxo de caminhão foi desviado tudo para a BR-285.
Sim.
Então, o pessoal não vence botar óleo nos tanques porque os caminhões passam e abastecem onde tem. Então, outro detalhe, aí tu precisa do caminhão para puxar o boi, tu não tem óleo diesel para ir lá buscar o boi. Então, é uma série de fatores que esses eventos climáticos provocam e atingem todo mundo.
Todos os setores. Ontem eu conversava com o pessoal do setor moveleiro, tem empresas paradas porque está faltando algumas peças, ferragens que viriam de transportadoras da região da Serra, de outros municípios, que não têm acesso para cá. Então isso faz com que, às vezes, uma empresa moveleira fique uma semana sem poder trabalhar, porque faltando lá um tipo de parafuso, não tem como você fazer aquele móvel, porque isso está faltando.
Justamente. Então, isso aí é bem complicado, bem complicado. Outra coisa, não, mas aqui não está... O pessoal fala, a BR-285 está livre, dá tempo de vir o óleo de Canoas para cá. Só que assim, ó, como houve mudança na rota, o tempo que eles levariam 3 horas, 4 horas para vir de caminhão, hoje está levando 12 horas.
É verdade.
Pelo desvio de rota e pelo fluxo de caminhão, que é enorme, então não anda, Rudy, chega no trevo, para tudo, chega em Vacaria, para tudo, chega nas cidades maiores, para tudo, então é um desastre, isso aí é um desastre que eu não esperava ver isso na minha vida.
Miguel, fazendo uma análise do contexto, quais são as projeções dos impactos que teremos ainda em relação à pecuária, ao teu nicho de trabalho, a questão do preço da carne, tudo isso vai influenciar porque tudo vai encarecer, desde a alimentação, desde o transporte, desde o combustível, tudo vai acabar impactando no mercado econômico também, Miguel.
É óbvio, é aquela lei que eu digo que nunca muda, Rudy, a lei da oferta e da procura. Tudo que sobra, baixa preço. Tudo que falta, sobe preço. E numa situação dessa, numa catástrofe dessa, que nós estamos passando por isso, isso aí é uma coisa que você não tem como prever. Não tem como prever. Mas que é certo que sobe e que é certo que o prejuízo é imensurável para todo mundo. Só dando um exemplo do meu frigorífico que eu carrego lá para eles. O meu frigorífico, ele perdeu de gado vivo umas 40 cabeças que não deu tempo de tirar e foram rio afora, nunca mais acharam. Dentro das câmaras frias tinha um abate de 3 dias, 1.200 cabeças. Então, foi tudo perdido, a carne dentro das câmaras frias. Então, só para te ter uma ideia...
E o frigorífico alagou completamente, né, meu?
Subiu do teto 6 metros, ficou completamente embaixo da água. Perdeu todo o material de escritório, todo o material da indústria do frigorífico e toda a carne que estava armazenada dentro das câmaras frias. Então, só para o pessoal ter uma noção, Rudy, só o meu frigorífico lá, o Boi Gaúcho, o prejuízo dele é de 40 a 50 milhões. Uma empresa só. Então, daí tem quantas empresas...
Sim, que quantas empresas.
Desse jeito, né?
É verdade.
Que nem o Luciano Davan lá, 2 lojas. Isso é impossível. É impossível de mensurar.
Cidades inteiras, né, Miguel? Cidades que não tem inteiras. Mais nada. Tem que começar tudo zero.
É aquela região ali de Mussum, Roca Salles ali. Eles não deviam nem de construir mais na Feira do Rio.
É a minha opinião também.
Tem que mudar de lugar.
Porque
é perdido total, Rudy. É. Perdido total.
É verdade. E agora a questão da organização das feiras, então. Está transferida para o dia 8 de junho, a de São José do Ouro. Até o momento se mantém a de Lagoa Vermelha, que é na semana que vem, dia 18, e se mantém a de Machadinho, dia 25. Qualquer alteração a gente vai estar avisando, né, Miguel?
Isso aí, Rudy. Então, a princípio, segue a de Lagoa, que é a semana que vem. Pode ser que se liberar e tudo vai acontecer normalmente, porque a semana que vem já tem previsão de tempo bom. A partir de terça-feira já endireita o tempo... É, com frio, mas pelo menos tempo bom, não.
Sim.
Chove. Então já é uma mão na roda. E se por acaso não liberar esse negócio da Procergs, daí a gente vai entrar em contato com a rádio, com vocês, e novamente a gente vai pedir escusa aos nossos clientes, mas infelizmente não vai poder acontecer. Mas vamos torcer para que a vida siga normalmente, né, Rudy? Porque a vida não para e nós precisamos... tocar a vida, todo mundo precisa, quem não tem mais casa, quem não tem nem mais para onde voltar, não pode desanimar, tem que ir para frente e construir, e o povo brasileiro é muito solidário, eles estão ajudando, uma coisa que é imensurável também, a quantia que as pessoas ajudam o Brasil inteiro.
Inteiro. Ontem, só para ilustrar, eu estava assistindo uma reportagem de um senhor de Fortaleza. O objetivo dele era encher um caminhão. Ele já tinha encaminhado 10 carretas de arrecadação. E ainda tem mais para mandar para o Rio Grande do Sul. Também estava se cogitando e se mensurando a proporção, sendo as ações de solidariedade uma das maiores ações solidárias já feitas no mundo. Justamente. O que está acontecendo aqui
Justamente.
No Rio Grande do Sul.
Eu estava conversando com um amigo meu ali no posto agora de manhã, e ele estava passando, ele é lá do Mato Grosso, e ele veio para cá com os caminhão dele, trazer mantimento para o Rio Grande do Sul. E ele estava me falando, Ninja, que os sindicatos do Mato Grosso do Sul se reuniram com os produtores e juntamente com o governador do estado do Mato Grosso, porque o Mato Grosso é habitado mais de 50% de gaúchos.
Sim.
Porque foram os gaúchos que abriram o Mato Grosso. E eles estão destinando 50 milhões de reais em dinheiro para a defesa civil nossa para essa ajuda humanitária do estado. Então, para te ver como as pessoas ajudam, né?
É verdade.
O que eu mais me indigno nessa vida, Ninja, é os aproveitadores, que tem bastante.
Bastante.
Os aproveitadores, bastante. Os saqueadores, isso aí tinha que, Deus que me perdoe, tinha que banir do mundo uma pessoa que faz isso numa situação dessas, né?
E torcer para que todas essas doações tenham realmente o destino correto, né, Miguel?
Justamente. Vamos torcer e vamos ter fé em Deus, né?
É verdade.
Que, se Deus quiser, tudo vai. O povo gaúcho é muito raçudo e com a ajuda do povo brasileiro, se Deus quiser, amanhã ou depois disso passa e não há mal que dure a vida inteira, né?
Então, com
vamos
certeza.
Se erguer, vamos um ajudar o outro e vamos ter fé em Deus que vai melhorar as coisas, né?
E vamos conversando, Miguel. Qualquer novidade a gente volta a avisar os nossos ouvintes.
Muito agradecido pela atenção, um abraço a todos os nossos ouvintes.
Muito bem, vamos para o intervalo comercial e voltamos aí na sequência.
Rede Tua Rádio. A rádio